Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Vocês devem ter observado que já tem algum tempo, né? Já tem algum tempo que nós estamos trabalhando em cima do Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, né? Depois nós vamos pegar um outro evangelho. Vamos pegar, se Deus quiser, um outro evangelho. E esse outro não é que vai ser diferente desse. Na verdade, o evangelho é um só, visto por pessoas diferentes, visto do ponto de vista de pessoas diferentes. Mas a coisa é a mesma, certo? É como se um falasse desse jarro d'água, o outro que estava vendo daqui já falou de uma maneira diferente do mesmo jarro. E assim por diante. Amém? Então, nós estamos falando, Lucas, nós estamos trabalhando em cima desse Lucas. Nós já passamos por ele várias vezes, né? Mas nunca da forma como nós estamos fazendo agora. Nós estamos insistindo, assim, para que não fique nada. É como se você estivesse passando fazendo o pente fino, né, em cima do evangelho de Lucas, o pente fino mesmo, e não deixar nada de fora. Então, no livro de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 22, Jesus estava, naqueles dias, ele estava naqueles dias falando sobre uma coisa, sobre o reino de Deus. Ele estava falando naqueles dias, ele estava falando, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. E falou de diversas formas, sobre vários pontos de vista, usando parábolas, usando ensinamentos diferentes e tal, para que as pessoas pudessem entender sobre o reino de Deus, né? E eu sei que até hoje nós ainda temos dificuldade quando pergunta para a gente sobre o reino de Deus, né? A gente ainda tem dificuldade de, né, se nós pudéssemos explicar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Quando virá o reino de Deus? Já chegou o reino de Deus? Né? O que que nos tira do reino de Deus? O que pode nos tirar do reino de Deus? O que pode nos inserir no reino de Deus. Então ele vinha ali falando, sempre quando ele tinha uma oportunidade, ele falava a mesma coisa. E as pessoas convidavam Jesus para ir em suas casas. Eu tiro isso até mesmo como assim, fazendo um parâmetro. Eu vejo na minha vida, que é interessante que a palavra se cumpra. Até nós falamos isso lá em Paraíso. Que a palavra se cumpra em sua vida. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele pegou Isaías, leu e falou: hoje essa palavra está se cumprindo. Na vida dele. Quantas vezes, certamente, ele não tinha lido aquela passagem? Mas naquele dia, a palavra estava se cumprindo na vida dele. Nós também, a palavra tem que se cumprir na nossa vida. Amém? Nós somos provados. Vamos dar um exemplo. Quantas vezes será que nós tentamos expulsar, às vezes, um demônio e ele não saiu? Um dia o demônio saiu. Então, o dia que o demônio saiu, a palavra se cumpriu na sua vida. Por quê? Porque você fez aquilo, certo? Aqui não está dizendo aqui que existe o dom de línguas e que a gente pode falar em línguas estranhas. Não tem o dom de interpretar línguas. Ela já se cumpriu na sua vida? Você alguma vez já falou em línguas? Então, mas você já leu aqui isso, não leu? Mas você não, essa palavra não se cumpriu na vida, na sua vida. Isso não se cumpriu na minha vida. Mas pode, de repente, acontecer como Jesus falou: hoje essa palavra está se cumprindo. Amém? Se você observar, tem muitas que já se cumpriram e tem muita coisa ainda para se cumprir. Amém? Sobre o reino de Deus, Jesus falou muito sobre o reino de Deus. E as pessoas chamavam Jesus para conversar com ele. Por que que eles gostavam de conversar com ele? Então, uma pessoa que estiver interessada sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, sobre fé, sobre bondade, caridade, etc. Ela vai procurar, se ela quiser, se ela estiver interessada, ela vai procurar uma fonte que possa responder. Amém? Jesus era procurado. Vinha um fariseu, um escriba, e convidava Jesus para: eu queria fazer um convite para o senhor ir jantar lá em casa. Na verdade, a pessoa não queria que ele jantasse. O que que ela queria? Entendeu? Aí a pessoa fala: não, irmão, nós vamos fazer uma jantinha para você lá. Eu sei que não é para mim jantar. Amém? A pessoa quer conversar comigo. Não é não, mano? Né? Vamos fazer uma janta lá. Então, mas na verdade a intenção e o interesse que a pessoa tem é de conversar comigo. Eu entendo perfeitamente. Não precisava nem ter janta, né? Fosse qualquer coisa que fosse e eu pudesse ir, eu iria. E Jesus era levado nas casas porque as pessoas gostavam de conversar com ele. Bem? E quando ele estava ali, como acontece aqui, por exemplo, em Lucas, porque quando a gente está lendo o Evangelho, está lendo o livro de Lucas, você está lendo, você está procurando os detalhes para que você possa entender o que, que aconteceu lá naqueles dias. Não? No, que lá na frente, durante o Evangelho, durante a conversa, você vai sempre entender, fazer, ele está conversando com as pessoas lá dentro da casa, ele está lá conversando com os fariseus. No 14, no livro, no capítulo 14, o versículo 1, fala assim: aconteceu em um sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Ninguém entra na casa dos outros para comer pão assim, sem ser convidado. Né? E você vai, até mesmo aqui durante a leitura, você vai observar que Jesus era uma pessoa extremamente educada, simples, educado. Se ele entrasse na sua casa, se você não dissesse, mostrasse, vamos sentar aqui a cadeira aqui, ele ficava em pé. Vem? Ele era uma pessoa extremamente educada, fina. Ele era uma pessoa fina. Nós não somos... Você já reparou que a nossa natureza... Nós não somos finos ou somos? Hã? A gente, sob pressão, nós... apelamos, né? A gente solta a franga, sob pressão a gente ira. A gente mostra realmente a natureza que a gente tem. E o propósito de Deus é mudar a nossa natureza. Então, chegar a um ponto em que você suporte críticas, suporte, maus tratos, né? Suporte, humilhação. Então, assistir reunião só ou religiosamente não vai acontecer. A gente vai ser provado, a gente vai ser testado, não é sentado num banco aqui. Só ao lado das pessoas, que na verdade você está só ao lado das pessoas. Mas a gente é, durante o dia nós somos testados, nós somos provados durante o dia, durante a noite, nos nossos atos, nas nossas justiças, nas nossas, na maneira nossa de proceder. Bem? Então, quando Jesus estava ali naquela casa, em um sábado, entrando ele na casa dos fariseus para comer pão, porque ele foi convidado, Mais embaixo você vai ver que ele foi convidado. Eles estavam, as pessoas que convidaram ele, estavam observando. Vamos ver se ele realmente vive, age da forma como ele fala. Não, vamos ver. Vamos ver se, qual é o procedimento. A hora que ele pegou no prato, a hora que ele comeu, será que ele devolveu o prato? Lavou o prato? Né? O que ele colocou no... Tudo ele foi observado. E estava ali presente uma pessoa que tinha um problema de saúde. Engraçado, tenho certeza que aquela pessoa que estava com problema de saúde foi posta lá. Porque a pessoa que estava lá com problema de saúde não estaria lá se não tivesse sido... A igreja, você que está acompanhando o raciocínio, a pessoa foi posta lá propositadamente, porque era num dia de sábado, e eu vou botar uma pessoa doente aqui, porque ele vai querer curar. Vamos ver se ele... E não deu outra, Jesus. Né? Antes, porque ele é muito inteligente, sábio, entendido, percebeu, esse caboclo não está aqui à toa. Jesus tomou a palavra e falou com as pessoas que estavam lá, aos doutores da lei e aos fariseus que estavam lá. Primeiro ele perguntou para eles, é lícito curar no sábado? O que vocês acham? Então ele passou a bola para os fariseus. É lícito curar no sábado? Porque eu vou curar essa pessoa. Mas eu já estou passando para vocês se é lícito curar no sábado ou não. Né? Mas, embaixo, ele cura-o, logo em seguida, ele cura a pessoa e fala para os fariseus, qual será de vós o que caindo em um poço, num dia de sábado, um jumento ou um boi, no dia de sábado, você deixa o jumento, deixa a pessoa, você deixa lá. Vamos dizer que caiu uma pessoa, não precisa nem um jumento, né? Pode ser um jumento de nós mesmo. Que cair ali no dia de sábado, você não pode... Quem que não tira? Tira. E não é um trabalho. Eu curei essa pessoa aqui sem fazer nenhum esforço, sem fazer nenhum trabalho. Só, né, levanta e anda. Pronto. E aí as pessoas ficaram caladas. Não tinha como responder nada. Amém? Pronto. Então, nós temos que pegar o Evangelho, pegar a doutrina de Cristo e realmente procurar entender essas coisas para que isso entre em prática na nossa vida. Para que isso realmente passe a fazer prática, passe a fazer parte da nossa vida. Amém? O que eu posso e o que eu não posso E o que eu não posso, eu tenho que saber explicar por que eu não posso, e o que eu posso, eu tenho que saber explicar por que eu posso, ou não? Deu para entender? Então o Evangelho, ele vem para ensinar. Ele vem o Evangelho para ensinar o homem a viver. Ele vem ensinar a pessoa a viver. E durante o dia, não é aqui agora que você vai se deparar com o problema. É lá no seu trabalho, é lá onde você estiver, é que vai acontecer uma coisa. E naquele momento, está lá também o inimigo, os espíritos malignos estão ali vendo você e querendo saber como é que você vai proceder. Porque Jesus foi levado para ser provado, para ser testado lá naquela casa. Amém? Então nós somos o dia inteiro, todos os dias, em todos os instantes, em todos os momentos, a não ser que você esteja dormindo, mas se você estiver dormindo, até vem. Às vezes você está dormindo e pensando, ou sonhando, ou alguma coisa. Mas se estiver acordado, se tiver só você e a sua esposa, se tiver, eu duvido que você consiga ficar, você e sua esposa, você e seu marido, muito tempo sem dar uma cutucadazinha. Hein, Jéssica, nessa não? É? Você fica assim, o dia inteiro com o Osmar, assim, não tem, sem problema. Não, tem, não dá uma fisgadazinha? Mesmo que seja recém-casado, como é o caso da Samara, tem alguma coisinha que pega? Tem? Hein, Nayane? Tem? Toninho? Toninho disse, bicho, né? E quando você fica muito tempo, com uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, você ficar muito tempo com ela, já começa a dar problema. Como é que eu vou lá? É. Não é não? Mas não é verdade? Não é verdade? É, a gente, naturalmente, você começa a se irritar. É interessante, é uma coisa, né, Marcela? Marcela, eu vi, não tem problema lá, né? É, né? Bom. Aí, por que eu estou falando isso? Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Entendeu o que eu falei? Alguma coisa que eu falei serviu de lição para você? Serviu de ensinamento para você? Se não serviu, eu vou largar de mão. Foi tão bem explicado que Jesus não entrava na casa de ninguém a não ser convidado, que Jesus, ao ser convidado, não chegava na casa, ia metendo os pés pela mão, né, tinha um cuidado enorme, mas ele observava, as pessoas estavam observando e ele também estava observando. E ele também estava observando. Você não chega de peito aberto. Você não chega de peito aberto. Mas algum lugar aqui ele fala assim, ó, quanto tem muitos ensinamentos. Mas por que que ensina? Por que que aqui está ensinando? O que que Deus quer de nós? Não é que nós aprendamos a viver? Que você fale só aquilo que precisa falar. Que você responda só aquilo que precisa responder. Que você saiba como proceder ao ser convidado, ou mesmo em qualquer situação. Não é assim? O que Deus quer não é nos ensinar a viver? Ajuda, gente. Se passarmos o tempo todo, se nós gastarmos todos os tempos e não aprendermos a viver, Por quê? Nós acabamos de falar que a nossa natureza não tem jeito. Se você ficar com uma pessoa, só você e ela, muito tempo, tão pouquinho, vocês dois estão brigando. Na cela, onde põe os presos, na cela, volta e meia eles têm que estar trocando. E lá na cela tem que ficar um chefe. Logo, logo, cria-se uma chefia dentro da cela, sabia disso? Porque tem que existir ali dentro da cela, senão eles matam uns aos outros lá dentro. Se ficar ali, não era para ter motivo de briga, Amém? Mas se tiver um roncando aqui perto, o cara dormiu e começa a roncar, ele tem culpa? Ele tem culpa? Mas o outro se irrita. Você não vai parar de roncar, não? Não vai dar um chute nele? Aí ele levanta, ele acorda irado, parte para cima do outro e o pau cai a folha. Por isso que, assim, dentro da cela tem um chefe. Toda cela cria-se uma chefia que vai parar a briga, que vai determinar, para sair. Porque dá muita confusão entre eles. Por quê? Porque é desse jeito. A nossa natureza. Nós não estamos no mundo, nós não somos capazes de viver em harmonia, nós não somos capazes de viver amando uns aos outros. A gente tem que ficar pouco tempo um com o outro, senão dá confusão. Né? Concorda ou não? O Evangelho, então, quer nos ensinar a viver. Sim, sim, não, não. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Se alguém fizer isso, tal, etc. Não é nos ensinando a viver? Cuidado com a avareza. Cuidado com isso. Não faça desse jeito. Melhor é assim. Ué. Ou não é? Vigia, ora. Ele está ensinando você a viver. Não é obrigando, não é uma lei. Ele tá, então, faz assim para você viver melhor. Porque senão você vai sofrer muito mais. Faz assim para você viver melhor. Porque no mundo, não é fácil. E nós temos que passar pelo mundo, e nós não temos outra maneira. A gente tem que passar pelo mundo. Foi assim que Jesus viveu. aprendeu com Deus. Ele aprendeu com Deus a viver. Viveu, e a vida que ele viveu agradou a Deus. É assim que também que nós temos que ter. Amém? Que a nossa vida, né, agrade a Deus. Que eu possa, não abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Que eu possa, né, que os meus atos, que os meus pensamentos sejam gratos ao Senhor. E que eu possa, com a minha vida, agradar a Deus. Versículo 22, Renata, capítulo 13.
E percorria...
Só um minutinho. Vocês observaram que aqui nós nos esforçamos para ensinar o Evangelho? Ou não? A gente vai fazer um casamento, a gente se esforça para ensinar o Evangelho. Como vocês têm que viver? No último casamento nós fizemos, vocês sabem por que vocês estão casando? Porque às vezes vocês não sabem, nós vamos falando. Né? Vocês estão casando por causa disso. Amém? Agora, só que não vai ser só isso. Você arrumou uma encrenca para a vida inteira. Né? Quem dera se fosse só para isso que vocês estão casando. Vocês estão casando por causa disso. Né? Mas não é só por causa disso. Então, todo casamento a gente deixa ali um ensinamento. Se você juntar todos os casamentos, você vai ter um conjunto de ensinamentos que você põe em prática na sua vida. Você também casou por causa disso. Mas hoje você não vive por causa disso. Tem hora que você tem horror. Não é não? Mas você casou por causa disso. Amém, gente? Aleluia. Então, nós nos esforçamos para ensinar o Evangelho. Como a gente deve viver. É isso que Deus quer que nós façamos. No fim, quando terminar tudo, foi como eu vivi. No fim, quando terminar tudo, foi como você viveu. Te dará o direito ou não ao reino de Deus. Sabia? Sabia, cara? Ou não é assim? Capítulo 13, versículo 22.
E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém.
O que está dizendo aí, Renato? Quem já parou para pensar? O que eu quis dizer aí, gente? Então vamos lá. Se vocês não observam, não querem, não interessa. Não. Mas está aí. Percorria as cidades fazendo o quê? Por que ensinando? Por que ensinando? Porque ele veio ao mundo para ensinar. E se ele não ensinasse, não estaria agradando a Deus. corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Amém? Ai de mim, se não fizer do jeito que Deus mandou. Eu vim para isso. Mas na frente ele fala, alguém procura ele, fala para aquelas raposas que eu vim para isso, eu vou ensinar. Ninguém vai me impedir de ensinar. Né? Então ele percorria as cidades, fazendo o quê? Por quê? Porque nós não temos que aprender a viver? E se não tiver quem ensina? Então não seria bom que os pais ensinassem os filhos e que os filhos ensinassem os seus filhos a viver? Não é assim, meu filho, é assim. Não pode ser assim, meu filho, é desse jeito. E o mundo está como está porque falta realmente quem ensina. Né? Hoje vocês viram lá uma tragédia lá em São Paulo, no meio dos jovens, no meio das crianças. É, hoje nós vimos aqui no bairro, aqui também, essa noite, mais quatro jovens foram mortos. E assim por diante. Mães e mães têm chorado pelos seus filhos. Muitas mães, muitos pais têm se lamentado profundamente pelos seus filhos. Então, por mais que você ensine, por mais que você... Imagina vocês, o tanto que nós lutamos para ensinar, ainda assim, nós temos dificuldade para viver. E se nós tivéssemos soltos, largados, nós não tivéssemos o temor, ainda assim nós temos dificuldade para viver? Caminhando para Jerusalém. Por que caminhando para Jerusalém? Em Êxodo. Por que caminhando para Jerusalém? Ele saía, esse caminhando para Jerusalém, porque... Hã? Ele sabia que lá é que ele ia morrer. Então ele caminhava para a morte. Ele ensinava de cidade em cidade. Ele falava, aqui eu não vou morrer. Ele sabia que ele ia morrer em Jerusalém. Amém? Aí tem um entendimento aí. Eu vou fazer isso até morrer. Eu vou fazer isso até morrer. Amém? E eu vou morrer aonde? Então ele ia para cá, ele ia para cá, ele ia para cá, ele ia para ali, ele ia assim, e ele não estava planejando, não. Mas ele sabia que uma hora ele ia parar lá, hein? E lá ele ia morrer. Então ele fala, eu vou fazer isso, ninguém vai me impedir de ensinar, eu vou ensinar até morrer. Aí vocês poderiam perguntar, e aí, daí, o que tem a ver isso? Hã? Por quê? Não. Enquanto eu estiver... Que eu possa, no abrir da minha boca, que minha boca só abra para ensinar. Amém? Quando você vê duas pessoas brigando, quando você vê inimizade, quando você vê maus-trato, quando você vê ofensas, quando você vê injustiça, a sua boca tem que estar ali pronta para abrir em favor do direito, em favor do correto, em favor daquilo que é justo. Senão, calma. Continua, Renata.
E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu:
Observe a pergunta. A pessoa já fez a pergunta porque já começou a entender que o pouquinho que ele ficou lá, as pessoas já começaram a entender, falou, desse jeito aí. Um pouquinho que a pessoa ficou, ele já coube essa pergunta. Nossa, então é difícil demais salvar, ué. É muito difícil. Ou não? Continua.
Porfiai por entrar pela porta estreita.
O que significa isso? Nós estamos acabando de falar. Tudo que eu falei pode ser resumido nessa palavra aqui. Fazer o quê? Hã? Se esforça. Então eu pergunto. Que a gente... olha a questão da graça de Deus e a lei de Deus. A graça não exige de mim um esforço? O que que é a graça? Que diferença fica aí entre a graça e a lei? É que a lei, eu vou lá olhar o que que eu tenho que fazer. E a graça, ela exige de mim o que eu tenho que fazer. É você que decide. A lei, você vai lá. Espera aí. Como é que é? Aí você vai lá. Tá, aqui, papapá. A graça não. Você está sem Bíblia na mão. Você está na rua. Você está não sei aonde. Você está em situações que você está sem a Bíblia na mão. Você que decide. Se você fez certo, vai bem. Se você fez errado, você vai mal. Sabia? Quando Deus disse para Caim, não tinha lei. Se fizeres bem, você vai bem. Se fizer mal, você vai mal. Então Deus nos libertou do jugo pesado de uma lei que você ficaria extremamente impossibilitado até de viver, porque como é que você ia viver? Você vai para o médico, você não leva para o consultório a Bíblia. E se acontecer qualquer coisa, não dá nem tempo de você ficar procurando para ver qual é o parágrafo, qual é o artigo. Como que você vai fazer? Você é que decide. Se você fez certo ou se você fez errado. Se você foi justo ou foi injusto. Amém? Vocês concordam? É isso então que o Evangelho nos ensina. Todos os dias está nos ensinando. E nós nos esforçamos para poder ouvir. Aí a importância que a gente tem, que nós temos em exigir e se esforçar para que todos entendam. que a gente está falando. Porque a gente sabe que o que importa na sua vida, realmente, para que você viva bem, é se você fizer o certo. Se você fizer a forma correta. Amém, gente? Amém. Continua, Renata.
Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a
porta... Eu não consigo, eu escuto o negócio, eu não consigo ficar sem falar. Né? Muitos procurarão entrar... O quê? Por quê? Não cabe uma pergunta aí? Por quê? Em outro lugar, ele deixou bem claro que a porta era ele. Muitos procurarão entrar, mas não pela porta correta. Muitos vão procurar entrar, mas não considerando a porta. Muitos vão querer entrar sem precisar da ajuda de Deus. Muitos vão querer entrar por sua própria justiça. Então ali ele estava deixando bem claro uma coisa. Eu sou ajudado por Deus e é por isso que eu não erro. É porque eu sou guiado por Deus e é por isso que eu não erro. Eu sou dirigido por Deus e é por isso que eu não erro. Porque sem Deus, homem nenhum vai ser capaz. Muitos procurarão entrar pela sua própria. Não, eu não preciso disso, eu não preciso da Bíblia e eu não preciso de ouvir o que você está falando. Eu já ouvi aqui pessoas dizer, eu não precisava, na época nós tínhamos reunião de casais, e as pessoas falavam, eu não preciso de reunião de casal, eu sei educar minha casa, eu sei arrumar minha casa. Então, paciência. Eu ouvi isso. Aliás, eu não ouvi a pessoa falando, mas alguém falou, e não sei que a pessoa estivesse mentindo. Amém? Muitos vão procurar entrar, mas se não considerar a porta que é Jesus, se você não precisar, não entender que Ele é a porta que você precisa passar por ela. Continua, Fia.
Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater à porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Então, começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade.
Então, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então, não... Você esteve comigo, mas você não me ouviu. Você esteve na minha presença, mas você não me deu ouvido. Você não fez questão. Você estava realmente presente. Eu te vi. Mas você continuou praticando fazendo aquilo que você achava certo. Você continuou praticando a iniquidade. Aí se eu faço questão, e até escrevi aqui na minha Bíblia, o que que era iniquidade. Você continuou praticando iniquidade. O que que é iniquidade? Hã? Maldade, ruindade, injustiça. O que mais? Maltrato, né? Maldade, injustiça, maltrato. Eu não acabei de falar que se você ficar com uma pessoa, pode ficar dentro de um quarto, você e mais essa pessoa, logo vocês vão ter um problema, né? Porque a nossa natureza é má, nossa natureza é má, então nós vamos... Como pode a gente fazer o bem sendo nós maus? Como é que nós vamos poder fazer as coisas certas se nós somos maus? Amém? Então, o que Deus vai fazer é mudar a nossa natureza. Vai mudar a nossa natureza, vai realmente... dizer para você, isso aí é ruim, isso aí é um mal. Isso não está certo, isso não é justo, isso não é bom. E você vai se esforçar para poder fazer. E na medida que você começa a se esforçar, a sua natureza vai mudando. Você vai adquirir a capacidade, a força de suportar. Porque foi assim que Jesus conseguiu. Né? Então, a iniquidade é a falta de equidade. Aí você pode dizer, ficou a mesma coisa, não ficou? Iniquidade é falta de equidade. Agora, o que é equidade? Hã? É, equidade é uma disposição. Um desejo, uma vontade de uma disposição, um sentimento, disposição de fazer o certo. É isso. É um sentimento, é uma coisa que você concorda, você aceitou, você entendeu que melhor é fazer o bem do que o mal. Então é uma disposição, um sentimento que você tem. Amém? Então na hora que começou a criar o problema, quem tem esse sentimento, recua. Começou a briga, começou a discussão, começou as ofensas. Quem tem esse sentimento, abaixa a cabeça, se humilha, sofre o dano, sofre a injustiça, quer colocar paz, quer colocar amizade em vez de inimizade, quer colocar amor em vez de ódio. Então, iniquidade é falta de equidade, quer dizer, é uma pessoa que não tem. O iníquo, ele não tem. O iníquo, ele não tem esse sentimento. Paulo está caindo na folha e ele não quer saber, ele tá, e ele traz para ele, entendeu? Eu não aceito, eu não concordo, eu não admito. Ele não tem esse sentimento. Esse sentimento de fazer a coisa certa. De fazer o bem. De não fazer o mal. Engraçado. Em detrimento do próprio direito que ele tem. Mesmo que você tenha direito. Mesmo que você tenha toda a razão. Você quer fazer do jeito que Jesus ensinou. Você quer fazer do jeito... Você tem esse sentimento. Não foi assim que eu aprendi com Deus. Não foi assim que eu aprendi com Jesus. Eu não posso fazer desse jeito. Eu tenho esse sentimento. Sentimento de... Todo mundo? Mais forte? Equidade. Que me tirou da situação de iniquidade. Sentimento de justiça que não me permite praticar iniquidade. Disposição de reconhecer o direito de cada um. Sabe, às vezes em detrimento da sua própria vontade, ele abre mão. Essa é a pessoa que Jesus vai dizer, passa para cá. Passa para cá porque eu vi o seu esforço. Eu vi a sua luta. Eu percebi o quanto você se esforçou para entrar pela porta estreita. Pronto. Deu para entender? Nós temos uma volta grande. Não temos uma volta grande? Mas um trecho bem pequeno ali do... A gente aprendeu alguma coisa? Aprendeu? Nós aprendemos, né, Luzmar? Parece que cada dia vai chegando um pouquinho mais, né? Mas eu pergunto a vocês: vocês têm achado melhor viver assim? Como Deus tem nos ensinado? Vou fazer a pergunta de novo. Um amém, eu queria um amém, mas vocês têm vivido melhor assim, do jeito que Deus tem nos ensinado?
Amém.
Pronto. É fácil? Não. Não é fácil. Largo e espaçoso é o caminho da perdição. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que nos conduz à vida. Amém? E graças a Deus por isso. Valeu? Amém mesmo, né? Pois é, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui se arrepende de ter escolhido, de ter abraçado essa fé. Porque por mais que seja difícil, tem nos permitido viver melhor. Por mais que seja difícil, tem nos permitido. Repara, nós mesmos aqui podemos reparar, aqueles que não quiseram esse caminho, repara aqueles que resolveram andar por outros caminhos. Estão vivendo bem? Estão em paz? O fruto é bom? Não é. Então Deus tem razão. Faz o bem, porque você vai bem. Amém? Amém. Renata, o que Deus falou com a irmã, Renata? Fala.
Amém. Muito rica a reunião. Sim. Falou muito comigo. Jesus, ele tem nos ensinado, né? Como viver. E como é bom, assim, igual o senhor falou, é
difícil. Como viver e agradar a Deus.
A Deus. Não é fácil, mas com que Deus, sim, Jesus tem nos ensinado, a gente tem vivido bem melhor.
E aquele que não aceita, aquele que rejeitou, não tem vivido bem. Dá para a gente perceber, né? Mais alguma coisa? Não? Wender.
Eu estou saindo daqui com muitos ensinamentos.
Como?
Eu estou saindo daqui com muitos ensinamentos. Muitos. Parece que eu... Igual eu falou no começo, Deus fala sobre o reino de Deus, mas a gente tem dificuldade até de entender. Quando a gente vê isso, mas é com muito esforço. E Deus está ensinando mesmo.
Amém.
Como a gente deve viver e agradar a Deus.
É.
E eu tenho vivido, por mais que seja difícil, é igual você falou agora, aqueles que não quiseram, a vida deles...
É.
Mas aquele que quer viver assim,
amém,
vai viver melhor.
É, ele veio para salvar o mundo, né? Se você não quiser, você rejeitar ele, você está rejeitando a salvação. Ele veio para salvar, né, Toninho? E ele, em outro lugar, ele fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se quiser, vamos ouvir o mais rápido possível, vamos fazer força para aproximarmos cada vez mais. Porque o melhor está com Deus. O melhor está com Deus, né? Dá para o Toninho ali, o Toninho fala para nós.
Meu irmão, achei também muito interessante a reunião. O som está estranho, né? Está grave. Mas Jesus, ele veio para... A missão dele era essa, ensinar. Né? Então, se ele não ensinasse, ele não agradaria a Deus. Achei interessante. Então, enquanto ele caminhava para Jerusalém, né? Caminhava para a morte, ele sabia que estava indo para a morte, para morrer em Jerusalém. Ele não parava de ensinar, né? Eu vou ensinar até morrer. E continua ensinando. Ele continua nos ensinando a viver, porque realmente essa tragédia de hoje lá, né? Falta de alguém que ensine o evangelho, que ensine a viver. Ninguém sabe viver no mundo, não. E a gente tem esse privilégio, né? Deus está ensinando para a gente como ter uma vida melhor.
Você observa, o Toninho está falando, você observa todo mundo. Como a gente gostaria de chegar lá no, né, nas autoridades falando, nossa, por que vocês não fazem desse jeito? Por que não experimenta viver desse jeito? Não paga, não faz isso, não faz isso. Não. Vai lá, continua. Toninho.
Então, aí o mundo é esse caos todo aí, realmente, por não... Né, tá ficando cada vez mais claro, né, que isso. Ninguém sabe viver. E aí, por isso, fala, todo joelho vai se dobrar um dia, né? Todo mundo vai entender, não, realmente, a gente desprezou quem sabia o que, que era a vida, quem sabia o que, que eram as coisas.
Mas todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Vai realmente, como o Toninho está dizendo... Chegar a uma conclusão falando, nós desprezamos aquele que veio para nos salvar. Né? Nem isso. Valeu? Quer falar? Não. Amém. Amém. Amilce? Quer falar alguma coisa? Não? Já que ele quer, filha? Não. Ah, não é Jaqueline, não, é? Vanessa. Jaqueline, sua prima. Amém? Amém, né, gente? Pronto. Se nós pudéssemos, nós íamos ficar conversando muito tempo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. Não se canse a nosso respeito. Não retire de nós a tua graça. Esteja, Deus, guiando, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida, mesmo nos momentos de luta, tribulação, mesmo, Deus, nos momentos em que nós imaginamos longe do Senhor. Eu quero que o Senhor esteja ali comigo. Eu quero, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu quero que o Senhor livre-me do mal. Guia-me, Senhor Deus. Porque Tu és o nosso refúgio. Tu és, ó Deus, a nossa salvação. Quanto mais o Senhor nos fala, mais evidente fica que sem o Senhor em nossa vida é impossível acertar, é impossível, Senhor Deus, fazer o bem, sendo nós maus. Muda nossa natureza. Guia-nos, Senhor Deus, o caminho que nós devemos andar. Dirija o nosso coração. Põe a luz nas nossas trevas. Perdoa, Deus, a nossa iniquidade. Que nós possamos, Pai, realmente abraçar de coração a equidade. Dá-nos esse sentimento essa disposição de fazer sempre o que for melhor aos olhos daquele que quer nos ajudar, daquele que tem palavras de vida para nós. Guia-nos, Jesus. Eu te peço, Pai, em teu santo e precioso nome. Ensina o caminho ao teu povo. Ensina o caminho à sua igreja. Amém. Amém.
Bênçãos. seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber.